4K. A paciência é a fortaleza do débil e a impaciência a debilidade do forte. Atribuída a Immanuel Kant. O dia 18 de setembro de 2015, uma sexta-feira, não sai da cabeça de Storm. A qualidade das imagens de TV havia se tornado uma corrida maluca ao longo da última década. Com a chegada da TV digital ao Brasil, em 2007, a possibilidade de transmitir conteúdo em alta resolução se tornou uma realidade e gerou perspectivas até então presentes apenas na cabeça dos autores de ficção científica. Da TV de alta resolução, HD, com qualidade similar à do cinema, até a transmissão simultânea em uma mesma tela de diferentes conteúdos ao mesmo tempo. Ninguém queria ficar de fora, mas a transformação também gerou a necessidade de criar equipamentos capazes de funcionar com essa nova tecnologia. Não adiantava apenas os sistemas serem capazes de transmitir as imagens em HD. Era necessário que emissoras de TV, o YouTube, a Netflix e companhia limitada fossem capazes de gerar esse conteúdo no formato e, acima de tudo, que os consumidores tivessem equipamentos compatíveis com a qualidade de uma imagem HD. E foi o que aconteceu. A produção de televisores de alta definição, HD, explodiria em meados de 2010. Mas em 2012, uma nova tecnologia chegaria ao Brasil em televisores da Sony e LG e deixaria o HD comendo poeira, a 4K. Com uma definição 9 vezes maior do que a HD, a resolução da tecnologia 4K está no limite do olho humano, segundo o oftalmologista Paulo Schorr. Novamente, era preciso que os televisores se adaptassem, e daí surgiu a TV 4K. Quase ao mesmo tempo, as TVs inteligentes, Smart TVs, estavam chegando ao mercado brasileiro e transformariam um aparelho burro em um com cérebro ao conectá-lo à internet. E era justamente na combinação Smart TV e 4K que Storm havia apostado. Melhor, em transmitir via aplicativo em Smart TVs 4K, o Rock in Rio. Melhor ainda, fazer isso justo na data em que o evento vivia um momento icônico, 30 anos de seu primeiro show em 1985, que o transformou em referência mundial. Para um cientista da computação, uma bola rolando para o lado direito de uma tela nada mais é do que uma sucessão de 0 e 1, formando pontos luminosos, pixels, que o olho humano interpreta como uma bola. E quanto mais perto um pixel está do outro, maior a definição da tela, e melhor distinguimos a imagem. No entorno da bola, um algoritmo busca adivinhar como criar a imagem com esses pixels. É assim que são formadas as imagens, e em 4K, é preciso ter muito mais pixels para cada imagem, 4 vezes mais para ser exato. Caso contrário, a imagem fica com pequenos buracos, e nosso olho tem a sensação de que falta algo. Fazer a transmissão do Rock in Rio em 4K significava reescrever o algoritmo do Zipstream para que ele operasse com 4 vezes mais pixels, e não havia muito tempo. Storm havia feito essa proposta menos de 3 meses antes para Horta Ramos. Ao checar o que parceiros achavam da ideia, Horta Ramos ouviu na versão mais educada que era impossível. Os outros comentários foram: maluco, doido, sem noção. Nada que Horta Ramos não imaginasse, que eram parte da vida diária de Storm. O tempo era curto, e transmitir ao vivo um evento em uma Smart TV em 4K por internet nunca havia sido feito na América Latina. Mesmo assim, as principais fabricantes de Smart TVs toparam disponibilizar o aplicativo para ser baixado pelos usuários. E deu tudo errado. No primeiro dia do Rock in Rio, 18 de setembro, simplesmente não funcionou. As imagens travavam apesar de todo o esforço de Storm e equipe. E assim foi também no dia 19, sábado, e 20, domingo. Mas hackers fracassam a maior parte do tempo. E esse era o tipo de estímulo natural que fazia a mente de Storm trabalhar freneticamente. Naquele final de semana, ele decidiu que o aplicativo iria funcionar, nem que tivesse de passar todos os dias acordado até o próximo show do Rock in Rio, no dia 24. E assim foi. Às 20 horas, quando a banda Deftones entrou no palco Sunset e o grupo Eminence no palco no Rock Street, a transmissão em 4K finalmente rodou com perfeição. Tão sem problemas que ninguém acreditou que poderia perdurar pelos próximos dias. Mas o aplicativo rodou perfeitamente até Katy Perry encerrar seu show na madrugada, perto das 2:30 da manhã do dia 28. Storm então dormiu por alguns dias seguidos. Nesse mesmo dia, o telefone de Horta Ramos tocou. Era o então presidente da Globosat, Alberto Pessegueiro, com uma notícia. Havia acabado de receber uma ligação de Roberto Irineu Marinho, então presidente do Grupo Globo. Horta Ramos respirou fundo e se preparou para tomar um esporro homérico. A primeira semana de transmissão em 4K do Rock in Rio havia sido um desastre, e ele obviamente receberia uma enxurrada de críticas. Mas não. Foi abertamente elogiado. Por ironia do destino, a Smart TV de Roberto Irineu não havia funcionado nos primeiros dias, e ele conseguiu assistir às transmissões apenas a partir do dia 24. Ficou encantado com o que viu e teceu diversos elogios ao trabalho da equipe. Ao receber o elogio repassado por Horta Ramos, Storm apenas abriu um sorriso, disse obrigado e agradeceu à própria equipe por todo o esforço dos últimos meses, amenizando o estresse que ele mesmo havia gerado com os intermináveis berros. Em muitos momentos, Storm parece uma criança birrenta em um corpo de adulto. O fato de ninguém nunca saber qual o seu próximo passo faz com que poucas pessoas fiquem muito tempo por perto. E os que conseguem desconsiderar as explosões emocionais adoram e odeiam, ao mesmo tempo, sua personalidade culta, inteligente, sensível, contraditória e impulsiva. Mas uma certeza todos os que convivem com ele, de profissionais a amigos, têm. Se algo der errado, Storm vai buscar incessantemente uma forma de resolver o problema. Essa mistura de espírito hacker, nerdice e sensibilidade, tão difícil de classificar, faz com que muitos o considerem excêntrico. O final do ano de 2015 reservava ainda uma surpresa para Storm. Em dezembro, ele recebeu um telefonema de um amigo. Ele queria indicar a empresa de Storm para o então presidente da Portela, Marcos Falcon. O pedido vinha do carnavalesco da escola, Paulo Barros, que queria um drone para voar entre dois carros alegóricos. Naquele momento, a Storm era a única empresa homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para realizar esse tipo de voo. Animado, Storm topou. Só havia um porém: o tempo. Faltavam menos de 3 meses para o drone voar na Sapucaí. A Portela é a escola de samba que tem mais títulos do Carnaval Carioca, 22, e que conquistou mais títulos consecutivos. Foram 7 vezes, de 1941 a 1947. E a escola de coração de Storm, embora ele também torça para Caprichosos de Pilares. Assim, o prazo apertado serviu de estímulo, e Storm aproveitou para programar um pouco, algo que não fazia há algum tempo, modificando o programa do drone, que emulava um disco voador para que as luzes piscassem. No dia 8 de fevereiro, a Portela desfilou. No topo do carro alegórico, perdidos no espaço, Storm, vestido com roupa de Inca Venusiano, observava o disco voador alçar voo e ir de um carro alegórico para outro. Ele sorria. Junto com ele, o piloto e o designer, que criou o layout do drone, garantiam que tudo funcionasse perfeitamente. Foi a primeira vez que um drone participou de um desfile de escola de samba como parte da evolução. Em 2014, a própria Portela tinha usado um drone em forma de águia, mas ela havia apenas feito um sobrevoo acompanhando o desfile. Na contagem final dos pontos, a escola ficou com o 3º lugar. No desfile das campeãs, o drone exibiu uma faixa com os dizeres "Parabéns, Mangueira", homenageando a grande vencedora do Carnaval Carioca daquele ano. Nos últimos anos, Storm participa cada vez menos do dia a dia da empresa. "Virei a rainha da Inglaterra", diz ele. Passa boa parte do tempo fazendo contatos e pensando em novos negócios, tirando uma data muito especial quando se concentra em criar alguma coisa inovadora e especial. O 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. É costume que empresas de todos os segmentos criem pegadinhas nesse dia. Do Google ao Spotify, passando por Amazon, YouTube, Volkswagen e pelo jornal inglês The Guardian, a lista é enorme. No caso de Storm, as pegadinhas extrapolam os limites do razoável, embora na cabeça dele estejam dentro da normalidade. Todos os anos, ele demite um funcionário com pompa e circunstância, e toda a empresa sabe, menos o demitido, que a pessoa será readmitida logo em seguida, com um sorriso e a frase 1º de abril. A vítima em 2019 foi o gerente de projetos Paulo Conte, amigo de longa data de Storm. Logo de manhã, Conte recebeu um telefonema sério de Storm dizendo que a empresa não está indo tão bem, que não ia ter jeito, que infelizmente ia ter de demiti-lo. Apesar de conhecer Storm havia mais de 20 anos, Conte não desconfiou do horário absolutamente incomum para o chefe estar acordado e falante. Preocupado, explicou que a situação estava complicada para ele também, que precisava do emprego. Perguntou se não poderiam negociar e que topava até diminuir o salário. A resposta de Storm foi: com voz tristonha, infelizmente não. Só ao desligar o telefone, Conte se deu conta do que tinha acontecido. Pronto para matar o chefe, ligou para Storm e disse: agora quem está falando é o seu amigo Paulo, não o seu funcionário. Seu FDP, eu vou te encher de porrada. Do outro lado da linha, Storm gargalhava até quase perder o ar enquanto continuava falando. Brincadeira de 1º de abril. As stormices se estendem também a situações aparentemente inocentes, mas que ninguém em sã consciência acharia normal. Um dia, olhando os extintores de incêndio da empresa, Storm se deu conta de que tinham data de validade. Pronto. Era o que bastava para a criança que mora dentro dele se assanhar e pensar: se vamos ter de trocar, por que não os descarregar no dia da troca? Desde então, todos os seus funcionários sabem que, na data da troca do extintor, o CEO da empresa, o mesmo que invadiu a NASA, combateu pedofilia e resolve problemas computacionais complexos, pode descarregá-los pessoalmente, divertindo-se como quem ganhou uma bicicleta nova. O mês preferido de Storm, porém, é maio. Além do de May the 4th be with you, esse também é o mês em que ele muitas vezes aparece na empresa com uma toalha no ombro. Para ser mais preciso, no dia 25. A imagem não fará nenhum sentido se você não for fã de ficção científica, em especial de O Guia do Mochileiro das Galáxias, série cômica criada pelo escritor inglês Douglas Adams. Em parte devido a seu valor prático, você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla. Pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmória de Santrágino V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafon. Pode usá-la como vela para descer numa mini jangada as águas lentas e pesadas do rio Moth. Pode umedecê-la e utilizá-la para lutar em um combate corpo a corpo, enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se de emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Thrall, um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito, muito voraz. Você pode agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro. E, naturalmente, pode usá-la para enxugar-se com ela, se ainda estiver razoavelmente limpa. Para um nerd como Storm, o dia 25 é motivo de orgulho. A data foi criada para homenagear Adams, e anos depois se tornaria o Dia do Orgulho Nerd, comemorado atualmente em todo o mundo. Apesar de tudo isso, Storm tem um faro apurado para negócios e usa sua própria vida pessoal como modelo. Até os 36 anos, tinha 2,5 graus de miopia no olho direito e 3,5 graus no esquerdo. Sem conseguir enxergar nada sem óculos, que vivia esquecendo, criou para si mesmo um algoritmo mental para identificar pessoas conforme elas caminhavam em sua direção. Assim, ficava mais fácil não dar um fora, e usou essa maneira de pensar para desenvolver um algoritmo de reconhecimento facial que leve em conta não apenas o rosto, mas também o balanço do corpo da pessoa. Quando criou, no início dos anos 2000, não havia capacidade computacional em máquinas acessíveis aos simples mortais para rodá-lo, e o trabalho ficou esquecido até a Olimpíada de 2016. Os Jogos Olímpicos, realizados entre 3 e 21 de agosto de 2016 no Rio de Janeiro, reuniram 11.303 atletas de 206 países, além da delegação de refugiados, em 42 modalidades olímpicas em 32 arenas esportivas. Dias antes de seu início, um grupo de extremistas islâmicos publicou no Telegram 17 técnicas para atentados terroristas durante os jogos. Entre elas, estavam ataques a aeroportos e meios de transporte público, esfaqueamento, envenenamento, sequestro de reféns e veiculação de falsas ameaças. E havia um cronograma para essas ações. Preocupada, a Polícia Federal, além de fazer sua própria análise, contratou os serviços de uma empresa para realizar o monitoramento das pessoas. Mas faltava um software de reconhecimento facial, e essa empresa então procurou Storm, que vendeu a tecnologia que havia desenvolvido anos antes. Dias depois da ameaça terrorista, 11 dos 12 suspeitos de planejarem os ataques foram presos pela Polícia Federal no Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo durante a Operação Hashtag. No final, a Olimpíada de 2016 correu tranquilamente, sem nenhum atentado. A mesma Polícia Federal, em verdade um membro dela, procurou Storm no ano seguinte. Essa pessoa estava envolvida na produção do filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, que conta a história da Operação Lava Jato no Brasil e não queria que acontecesse com esse filme o mesmo que ocorrera com Tropa de Elite, lançado 10 anos antes. Meses antes de chegar aos cinemas, Tropa de Elite vazou e foi parar na internet e em DVDs nas bancas de ambulantes de todo o Brasil. Para evitar algo semelhante, os produtores do filme contrataram uma empresa de segurança, que pediu à empresa de Storm que fizesse a segurança de todo o material gravado, centenas de horas de vídeo em alta resolução. A solução dada pela Storm foi utilizar uma chave criptográfica de dupla custódia. Uma ficava com Storm e outra com o produtor do filme, Tomislav Blazek. Era preciso as duas para descriptografar o material gravado, e todos os dias isso acontecia para que o material fosse editado. Descriptografa, edita, criptografa, envia para a nuvem, e como camada de segurança extra, havia um backup da nuvem para um disco rígido dentro da Storm. Afinal, reza a lenda que quem tem apenas um backup não tem nenhum. O filme estreou nos cinemas no dia 7 de setembro de 2017. E quando perguntei se o filme vazou, Storm me respondeu: "Você tá doido? Claro que não vazou. Fui eu que fiz."